Sejam bem-vindos ao podcast Defende os Seus Sonhos. Com vocês, Tiago Turcato.
Sejam bem-vindos ao podcast Defende os Teus Sonhos. O nosso convidado é Luís Sousa, treinador principal, com vasto currículo esportivo, desde Pedras Rubras, Braga, Leixões, Trofiense, Valonguense, Boa Vista e, por fim, na última época, no Feirense. Luís, antes de mais, obrigado. Como é que surge esta paixão por ser treinador e se o facto de ter sido jogador teve influência neste teu percurso?
Antes de mais, bom dia, Tiago. Agradecer-te o convite para estar aqui presente contigo. Vou acompanhando sempre o podcast e dar-te os parabéns pela iniciativa, que é sempre interessante termos este tipo de iniciativas para partilharmos um bocadinho dentro do nosso conhecimento, das nossas experiências, e agradecer-te por isso. Paixão pelo treino, pronto. Foram muitos anos a jogar, essencialmente na formação. Depois tive ali uma fase nos séniores em que me chateei um bocadinho com o futebol. E depois surgiu a paixão pelo treino naturalmente quando uma pessoa amiga me convidou para um desafio de ser treinador no adjunto dele no Costuma, e pronto, e foi algo que me tocou pelas dificuldades todas que encontramos lá, etc. E depois, a partir dali, criou-se, já havia uma grande ligação ao futebol, obviamente, enquanto praticante. E depois criou-se ali a paixão pelo treino. Tive com essa pessoa 2 anos, cerca de 2 anos, no Costuma e no Avintes, como adjunto, que é o Mister Rui Conceição, que me lançou o desafio. E depois eu percebi que era algo que eu gostava, que gostava bastante. Já tinha aquela paixão pelo futebol. Acabei por ali ganhar digamos que uma paixão também pelo treino e pelo conhecimento, etc. E depois comecei a investir um bocadinho naquilo que era a minha formação. Fui para a faculdade na altura, e pronto, e depois nasce naturalmente essa paixão pelo treino, pela competição já existia. Acabou depois por também nascer esse interesse por como fazer as coisas e o porquê das coisas, e foi crescendo algo dentro de mim que me foi dando, digamos, certas e determinadas coisas que eu não percebi enquanto jogador e que fui percebendo enquanto treinador. E fui querendo conhecer um bocadinho mais, e pronto, e depois, naturalmente, tu sabes também, porque também estás no ramo, a gente, à medida que vai andando e que vai passando pelas experiências, parece que cada vez gosta mais do que faz e cada vez gosta mais desta parte do
Adrenalina.
treino, da adrenalina do treino, e nasce dessa forma, essencialmente. Numa primeira fase com miúdos, portanto com formação. Depois tive as experiências enquanto sénior e a um nível mais profissional, que abriu outro tipo de desafios, e pronto, e basicamente fui fazendo o meu caminho, o meu trajeto, como ainda estou a fazer o meu caminho e o meu trajeto, entre a formação e a parte sénior. E que eu costumo dizer às vezes, eu não tenho, eu gosto mesmo é de futebol. Muitas vezes perguntam-me: mas estás na formação, não preferias séniores? Ou estás nos séniores, não preferias formação? E eu digo que eu gosto mesmo é do treino e do jogo, independentemente de ser formação ou de ser séniores. Aquilo que eu gosto é do dia-a-dia, é do treino, é da competição, é da adrenalina, da emoção do jogo. Eu acho que isso é o que me faz acordar todos os dias e levantar-me todos os dias. Como tu sabes, deixei depois o meu trabalho também para poder ir para a faculdade, para poder tirar os cursos. Felizmente tenho a sorte de há 6 anos, poder estar a fazer só aquilo que eu gosto, que é o futebol. E é isto que eu quero fazer o resto da minha vida, mesmo com todas as dificuldades que nós temos, em Portugal. É isto que eu quero fazer
Luís,
para o resto
nós
do dia.
acabámos por. Nós já trabalhamos em conjunto no Boa Vista e tu tinhas uma ideia muito assente e muito fundamentada, sobretudo na participação do guarda-redes, no momento ofensivo. Até que ponto a tua percepção sobre o treino pode ou não condicionar que o guarda-redes tenha capacidade para jogar dentro do modelo da tua equipe?
É assim, Tiago, tu trabalhaste comigo, já conheces minimamente aquilo que eu gosto. Eu acho que nós os treinadores passamos por várias fases. Existe sempre fases em que nós pensamos o jogo de uma maneira, e eu acho que à medida que o tempo vai passando, nós vamos percebendo, com licença, que os contextos também nos vão guiando em termos daquilo que é a nossa ideia de jogo e aquilo que é a nossa forma de pensar o jogo. Eu não escondo que o guarda-redes, na minha opinião, e aquilo que eu digo muitas vezes, para mim, será sempre 50% de uma equipa, no mínimo, não só pela parte ofensiva, já chegámos a falar várias vezes sobre isto. Há muita gente que hoje em dia valoriza o guarda-redes só porque pode sair a jogar e porque é mais um jogador. É na primeira fase de construção, e eu não penso tanto assim. E eu acredito que o guarda-redes é fundamental, obviamente, numa equipa, e que será sempre uma posição específica, e que depois vai depender sempre muito do contexto que tu possas eventualmente ter ou encontrar. Obviamente que se tu tiveres um guarda-redes que te dê condições para tu o acrescentares a uma primeira fase de construção em organização. E se dentro daquilo que é a tua ideia e o teu contexto, tu o consegues fazer de uma forma segura, e tranquila, fantástico. Que era aquilo que nos acontecia, por exemplo, no Boa Vista, e foi aquilo que me aconteceu, por exemplo, no Feirense este ano. Mas, por exemplo, vou-te dar um exemplo, quando estive em Montalegre, ou quando estive, essencialmente em Montalegre, que era uma equipa que tínhamos, uma equipa mais ao nível de meio da tabela, porque não havia aquele objetivo tão claro, nem tínhamos os executantes tão claros para podermos subir divisão. Se calhar precisávamos de guarda-redes para outro tipo de situações. Se calhar já era preciso um guarda-redes que tivesse, por exemplo, uma capacidade de jogo aéreo diferenciada, por exemplo, na CNS nessa altura jogava-se muito na bola parada, jogava-se muito no contexto de bola longa, decidia-se muitos jogos nesse sentido. E portanto, se calhar já não era tão importante teres um guarda-redes que tivesse uma grande capacidade de jogo de pés, mas talvez um guarda-redes que te desse outro tipo de situações e de segurança. Portanto, à medida que o tempo vai passando, e eu acho que o contexto é sempre o mais importante, porque tu podes dar primazia, e eu acredito que grande parte dos treinadores hoje em dia dê, e eu também dou, obviamente, a um guarda-redes que saia muito bem a jogar. O guarda-redes tem a capacidade para receber, para integrar, para entregar, para ser mais um homem na primeira fase de construção. Mas acredito que também haja outros processos e outros contextos onde o guarda-redes possa ter outras valências, e não ser tão forte nesse sentido, e tu poderes adaptar o teu jogo, adaptar a tua forma de pensar o jogo, para que isso aconteça. Nós no
Mas,
Boa
por
Vista
exemplo,
tivemos.
sim, finaliza, finaliza, finaliza.
Hoje tivemos vários guarda-redes, como te disse, e não sei se te recordas, tínhamos um miúdo que era o Mauro, que era um miúdo que jogava fantasticamente com os pés, tinha essa capacidade, e depois no ano seguinte tivemos outro guarda-redes que já não jogava tão bem com os pés, mas era muito forte, por exemplo, entre os postos, era um guarda-redes mais alto, era um guarda-redes com. Portanto, acho que existe, tem de existir essa adaptação. Agora, eu acredito muito no treino, e acredito muito no treino dos guarda-redes, e acredito que o guarda-redes, durante uma época desportiva, possa evoluir dentro daquilo que é o modelo de jogo da equipa. Até porque tu podes criar condições para que o guarda-redes esteja mais confortável na saída, numa saída, por exemplo, com uma saída apoiada, ou podes não criar essas condições. Depende.
Mas, por exemplo, tu acreditas que a possibilidade do guarda-redes, lá está, em função das crises que ele tem, ele ao longo do tempo, das duas uma, ou passa para um patamar muito mais elevado, em que grande parte dos treinadores usa o guarda-redes como elemento de construção, mas muitas vezes isso não acontece, ou então tu passas a usar o teu modelo de forma a não procurar as falhas do guarda-redes no momento da construção, mas se calhar usar o guarda-redes lá está, como disseste bem, no momento mais defensivo. A pergunta é, até que ponto isto pode condicionar, como treinador, na forma como tu vais preparar a tua equipa para a forma de jogar, desde a pressão alta, o sair para um lado e variar lado contrário, o ser rápido em transição, até que ponto isso pode condicionar não só o teu treino na semana, mas depois também ao longo da época, porque lá está, normalmente ao longo da época há uma mudança daquilo que se pretende para a equipa.
Sim. Era como eu te estava a dizer, vai condicionar tudo. É isso. Aquilo que o guarda-redes tem a capacidade de fazer, ou que vá ganhando a capacidade de fazer, isso condiciona claramente, na minha opinião, vai condicionar tudo aquilo que é, essencialmente, a primeira fase de construção, na saída, né? Se calhar nem tanto na primeira fase de construção, porque há equipas que não precisam do guarda-redes na primeira fase de construção, ou podem no retirar. E agora, por exemplo, com a construção a 3 e com as equipas que jogam lá em linhas de 5 e com esta situação, muitas vezes o guarda-redes é mais utilizado na saída de
A
bola,
sair.
no pontapé de baliza, e por aí fora. Aquilo que eu acho é que, obviamente, que condiciona. O guarda-redes, a forma como o guarda-redes possa executar este tipo de situações condiciona, obviamente, muito daquilo que vai ser a tua ideia de jogo, numa parte inicial, e depois, à medida que o tempo vai passando, tu vais tendo a capacidade, com o treino, obviamente, de ir melhorando, ou de, por exemplo, abdicar desse tipo de situações e criar outro tipo de situações para que o guarda-redes se sinta mais confortável, ou para que a equipa também se sinta mais confortável, num determinado momento do jogo. Isso para mim é absolutamente claro, não é? Se tu tens um guarda-redes que mete a bola a 70, 80 metros ou 60 metros com muita facilidade, por exemplo, se calhar utilizas essa arma em prol de uma saída curta, e há treinadores que o fazem, e eu não acho mal. Eu acho inteligente. Tens um guarda-redes que tem essa capacidade, podes perfeitamente sair com um, dois passes e uma bola longa, e de repente estás em último terço, e podes procurar ser uma equipa muito mais forte em segundas bolas, ou podes procurar ser uma equipa, sei lá, no flick. Quanto mais completo o guarda-redes for, na minha opinião,
E a próxima
é
pergunta é
o
muito nesse sentido. E pegando nas
melhor.
tuas palavras, que é tu percebes que um guarda-redes não só tem que ter uma importância no, na construção, no jogo de pés, mas também tem que ter uma importância a partir do momento, imagina, nas situações de bola parada, com toda a profundidade, defesa de baliza, é porque tu sabes, para encontrar um guarda-redes que seja totalmente completo nessas situações, é cada vez mais difícil. Agora, enquanto um guarda-redes que é competente numa determinada área, e as outras, ele não tem tanta competência. Aquilo que eu aprendo das suas palavras é que, cada vez mais, o guarda-redes tem que ser competente, capaz e eficaz nos vários momentos e nas várias más decisões que ele tem ao longo do jogo. Isso, muitas vezes, também, dentro do modelo de jogo de uma equipa, isso também faz elevar a equipa, certo? Quando o guarda-redes domina tudo isto, a própria equipa cresce. Em tudo.
Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, há uma coisa que nós não nos podemos esquecer nunca, e eu acho que isto é fundamental. O guarda-redes, em primeiro, tem de saber defender.
Defender.
Isso para mim é absolutamente claro. Tu não podes ter um guarda-redes que seja fantástico no jogo de pés e que depois, por exemplo, no um para um defensivo, sei lá, nas bolas aéreas, seja um guarda-redes que não tenha um mínimo de competência, né? Senão qualquer jogador ou qualquer médio centro se metia na baliza e depois está tudo bem, né? A partir dali jogávamos muito com o médio centro ali e esquecíamos do resto. Eu acho que essa é a primeira e é a base de tudo. Por muito que a gente queira ter um guarda-redes o mais completo possível, a base, na minha opinião, será sempre aquilo que ele possa fazer em termos defensivos dentro da baliza. Obviamente que tu, se conseguires aliar a isto a capacidade de sair, a capacidade de jogo de pés, a capacidade de, por exemplo, variar, a capacidade de colocar uma bola longa, a capacidade de ter uma colocação ou ter uma leitura, essencialmente, porque muitas vezes o jogo de pés até é mais leitura, é a leitura que eles conseguem fazer do momento da primeira fase de construção. Porque o jogo de pés passa muito por isto, não é? Não é só ter a qualidade de recepção e passe, é qualidade de recepção e passe e leitura. Porque, por exemplo, este ano tinha um guarda-redes que tinha essa leitura, conseguia-me encontrar o homem livre, por exemplo, atrás da linha dos avançados com muita facilidade, como conseguia meter uma bola no corredor com muita facilidade. E portanto, eu acho que também é a capacidade de leitura e tomada de decisão do guarda-redes. As pessoas, nós não nos podemos esquecer de uma coisa: o guarda-redes é o único elemento do jogo em que vê o jogo sempre de frente. É o único jogador que vê o jogo sempre de frente, seja com bola, seja sem bola. É o jogador que tem a capacidade de ler todos os momentos da equipa. É? Porque um central roda apoios, porque
E
um
pernoção,
médio centro
nossa.
a bola passa às costas e tem que rodar e tem que. O guarda-redes não. O guarda-redes tem a leitura completa e correta de sempre de frente. E, portanto, se o guarda-redes tiver uma capacidade de leitura, uma capacidade de tomada de decisão do que está acontecendo no jogo com muita facilidade, às vezes nem é tanto só a qualidade com que joga com os pés, é esta capacidade também. É? Porque todos os jogadores de futebol ao longo do tempo, obviamente, se falarmos num nível mais acima, ao nível profissional, normalmente todos eles sabem fazer uma recepção e um passe. É? Pois é, aquilo que vai fazendo a diferença é a capacidade de leitura que eles têm, a tomada de decisão, se é rápida, se é mais rápida, se é mais lenta, e a capacidade de decisão de perceber quando é que a equipa tem que esticar a bola, quando é que a equipa tem que entrar em corredor, ou quando é que a equipa tem e pode sair num jogo mais apoiado. Mas aqui isto para te dizer, a primeira fase para mim do guarda-redes, aquilo que eu valorizo e que nós temos que obviamente olhar e valorizar é defender. Ele tem que saber defender, né?
Luís,
Pois a partir daí, tudo aquilo que tu enquanto treinador de guarda-redes conseguires anexar ao longo do tempo ao guarda-redes, para mim obviamente que será melhor, né?
eu disse no início da conversa, nós acabamos por trabalhar juntos no Boa Vista e sempre tens a minha admiração pelo facto da importância e da preparação que tens com os guarda-redes. Porquê que tu tens este interesse tão grande na função do guarda-redes e porquê que o consideras fundamental em todos os aspectos da tua equipa? Porque não é normal, nem é comum, ou neste caso, cada vez mais, vai sendo comum os treinadores terem a preocupação de se preocupar com o guarda-redes e com o treinador de guarda-redes, mas é dos poucos treinadores que eu conheço em que tem um conhecimento prévio daquilo que se faz e como se fazer, quer do guarda-redes, quer do senhor guarda-redes. Porque essa importância para ti?
Inicialmente, por aquilo que eu também te disse logo no início, para mim, o guarda-redes é no mínimo dos mínimos 50% da equipa. Portanto, nós tendo um bom guarda-redes, eu por exemplo, uma altura cheguei a um clube e percebi que nós não tínhamos guarda-redes. Não
Diferenciados.
vou utilizar, não vou utilizar a palavra competentes. Mas vou dizer-te que não era a questão de não ser competente. Toda a gente é competente dentro daquilo que é digamos que o grau de exigência, né? Mas numa primeira divisão nacional, por exemplo, dos Júniors, a competência e a exigência é obviamente muito maior. E nós não tínhamos miúdos, com esse grau de competência normal, porque vinham de contextos muito difíceis e tínhamos que os dotar dessa competência. E na altura chegámos lá e recordo-me que eu tinha dito que nós precisávamos de um guarda-redes e a mim disseram, não, nós precisamos é que as equipas adversárias não chutem à baliza. Quer dizer, eu não concordo muito com isto, é muito bonito falarmos, mas isto é impossível de colocar na prática, como é óbvio, né? Portanto, aquilo que nós temos de fazer é realmente isso, que é aquilo que tu estavas a dizer. Por isso é que eu dou tanto ênfase. Para mim, guarda-redes, eu gosto e eu sou aquele tipo de treinador, tu sabes disto, que eu gosto de construir a base da base para cima, e para mim a base é o guarda-redes. Há quem construa os plantéis de ponta de lança para trás, e eu acho que a base do plantel é um bom guarda-redes, e por isso é que me interessa tanto aquilo que é o treino, aquilo que é a evolução, e tentar essencialmente, porque nós trabalhamos os dois juntos na formação, e portanto acho que há aqui um espaço temporal em que os miúdos podem crescer e dotá-los, acima de tudo, daquilo que poderá ser o futuro para eles. Poderão encontrar um treinador que goste de uma saída apoiada, como também poderão encontrar um treinador que goste de uma bola longa, por encontrar uma equipa que esteja maioritariamente do tempo a defender em bloco médio baixo, poderão encontrar uma equipa em que esteja maioritariamente a defender em bloco médio alto, depende daquilo que apanharem em termos de contexto, e nós temos a obrigação de os dotar de um conjunto de capacidades. Eles têm que saber jogar alto, têm que saber jogar baixo, têm que tentarmos pelo menos com que eles naqueles 2 anos de júniores, que era a nossa função ali, tivessem passado por um conjunto de experiências, que lhes possa dar também algum conhecimento para a frente.
Luís, com base na tua experiência, qual é a diferença assim tão grande entre a formação da equipa sénior, nomeadamente, eu queria que aqui partisse a tua conversa pelos Guarés e depois pela equipa. Qual é que são as características fundamentais ou que difere de um Guarés da formação, do Guarés sénior, e treinar uma equipa sénior e treinar uma equipa da formação?
Essa pergunta é um bocadinho complexa. As diferenças há muitas. E eu tendo a acreditar, que o futebol é igual tanto na formação como nos séniores. O futebol é igual. Aquilo que difere, obviamente, é a capacidade dos executantes, né? Se tu tens normalmente à medida e a maturidade que tu ganhas em termos profissionais, e depois durante e depois aparecem casos como, por exemplo, mais recente, como estou a recordar assim rapidamente, é o de João Neves do Benfica, né? Que não tem supostamente, perante tanta gente, não tem falta-lhe tanta coisa e ao mesmo tempo não lhe falta nada. Porque lá está, eu acredito que o futebol é igual em todo lado, seja na formação, seja no sénior. Aquilo que eu acho que é muito importante e que infelizmente em Portugal nós não conseguimos ter de uma forma coerente, tem a ver com a linha, a linha que poderá ser chamado projeto, poderá ser chamado de, sei lá, metodologia. Poderá ser chamado muitas coisas. E eu digo-te isto porque nós temos casos de sucesso em Portugal que são paradigmáticos em relação a isso, que têm a ver com, por exemplo, com o Braga. Acredito que vá ter agora, por exemplo, o Famalicão. Nós muitas vezes focamos no Porto, no Benfica e no Sporting, e dizemos, ah, estes só conseguem porque estes é que são os grandes, e é tudo mentira, não é? Os outros não conseguem porque, se calhar, não têm esse projeto e essa linha orientadora que permita
Chegar lá também é um
esse.
nível.
Tu estiveste comigo no Boa Vista e tu sabes, assistimos agora a um Boa Vista, por exemplo, a lançar quatro ou cinco jogadores que estavam connosco.
Que passaram por nós, exatamente.
Portanto, e os miúdos chegaram lá e tiveram, quando tiveram as oportunidades e quando tiveram a capacidade de alguém que apostasse neles, e o treinador tem obviamente muito voto. Acho que é importante que isso aconteça. E depois temos esses casos, como eu estou a dizer, eu acho que isso é o mais importante, porque se tu tiveres uma linha orientadora, se tu deixares os miúdos crescer, e se nós pararmos de ter esta ideia de que os miúdos têm que o futebol é totalmente diferente e que não se pode apostar nos miúdos da formação porque não têm condições, não têm qualidade. Eu acho que nós nunca vamos conseguir
Dar o passo à frente.
sacar os talentos tantos que nós temos. Portanto, o mais importante de tudo, os clubes terem uma formação adequada, uma formação seja, acima de tudo, aproveitada. Eu acho que é isso que muitas vezes não se faz. Trabalha-se muito bem na formação em Portugal, em alguns clubes, trabalha-se mal também. É como tudo na vida, há sítios melhores e há sítios piores. Aquilo que nós temos que fazer é tentar melhorar todos os dias, e estarmos atentos à formação e não abdicarmos de jogadores que têm 18 anos por ir buscar jogadores que têm 24 ou 25 e que se calhar depois estão um ano inteiro no banco e também não jogam e também não fazem. Portanto, depende muito, é como eu digo, depende muito das estruturas, a capacidade que nós podemos ter de apostar na formação ou não. Porque para mim o futebol, é como te digo, o futebol é igual em todo lado. Com uma defesa a 3, com uma defesa a 4, com uma defesa a 5, com uma defesa com meio campo a 3, com meio campo. E tudo o que se faz nos séniores faz-se também na formação. A diferença são, obviamente, os executantes, a maturidade, a experiência e a capacidade que eles possam ter ou não, porque também há miúdos que falham e que erram, é normal, de chegar a uma equipa sénior e haver a paciência e o tempo para também deixar estes miúdos continuarem a crescer, porque a formação dos jogadores não acaba aos 18 anos, quando eles passam para séniores, a formação dos jogadores continua. Quanto mais não seja individual, há treinadores que têm mais paciência, outros treinadores têm menos, normalíssimo, cada um tem a sua forma de trabalhar, mas a formação é sempre um jogador de com 31 anos e 32, está em formação na mesma, na sua, quanto mais não seja na sua
É
formação,
dele.
todos os dias aprende, todos os dias melhora, todos os dias vai crescer, todos os dias vai tomar decisões melhores, vai tomar decisões piores que o vai permitir ser melhor no dia seguinte, e portanto, agora, acho realmente que é importante as estruturas terem uma linha orientadora e acima de tudo, não se ter medo, acima de tudo isto, não se ter medo de dar esta oportunidade aos jogadores de poderem crescer. E opa, agora tu dizes-me assim: a formação tem poucas condições em Portugal. É verdade, é verdade. Condições, quando eu digo condições, é no sentido em que grande parte das equipas não prestam a atenção que deviam de prestar à formação. Devemos de prestar um bocadinho mais de atenção à formação e não só as equipas, mas também as federações e por aí fora. Porque eu acho que há tanta coisa para se evoluir na formação e podia-se tirar tanto mais talento que se desperdiça muito, muito talento por estas questões. Não tanto pelos treinadores, nem pelas apostas, porque às vezes não é possível e porque lá está, porque continuamos sempre com aquela ideia do que ganhar é que é importante, e se o
E não
treinador
formar
perde
e
dois
tal.
jogos. Se o treinador perde dois jogos ou três, já está ali na porta de saída e a pressão começa a vir e as estruturas começam a pensar que é melhor mandar aquele treinador embora. E, portanto, tudo isto faz com que os treinadores também tenham apostem muito mais na experiência e na maturidade de alguns jogadores do que propriamente terem que estar a fazer um percurso, também um caminho, obviamente,
Por exemplo,
com.
tu achas que aquele mito da intensidade é aplicável ou não faz qualquer tipo de sentido?
Não, acho que obviamente há essa diferença. É por isso é que eu te digo, tudo é
Mas,
diferente.
por exemplo, Luís,
Tu
mas se és um jogador que pensa e executa 10 vezes mais rápido com um atleta que é mais intenso, o treinador
é isso, é isso.
vai dar preferência à tomada de decisão do atleta em função da intensidade que ele coloca em determinado momento.
Era isso que eu tinha a dizer. Eu acho que é muito diferente, porque tem a ver com. Lá está, com as capacidades que tu ganhas com que tu tens aos 21, aos 22, aos 23, ou 25, ou 26, não é? Numa equipa sénior, do que tu tens com 18. Agora, o que eu não acho é que isso seja impeditivo de tu poderes vir a ser um jogador importantíssimo, até porque tu podes ganhar essa intensidade que tu estás a falar, tu podes ganhá-la num mês, 2 meses, 3 meses, depende da aposta e daquilo que te deixarem fazer crescer. E depois. É aquilo que tu dizes e bem, que é, tem a ver com a capacidade e com a qualidade dos jogadores. João Neves chegou ao Benfica, por exemplo, aos séniores, com 17 anos, ou com 16, ou com coisa assim do género, foi estando preparado para poder assumir, e no momento em que as pessoas acharam que ele estava preparado para assumir, assumiu isso, assumiu com 18 anos e toma, se calhar, decisões fantásticas dentro daquilo que é uma intensidade, um jogo de capacidade física muito forte. E ele está lá e ele faz. Agora, são todos os casos assim também, não podemos pensar que são
Não,
todos os
sim.
casos assim, porque não são, ponto. Não é? Portanto, não é em 200 jogadores, não nascem 70 João Neves, nem 60 João Mários, nem por aí fora. João Mários, eu estava a falar, por exemplo, do jogador do Porto também, que foi um jogador que veio, o Vitinha, por exemplo, e por aí fora. E esses jogadores também tiveram emprestados e tiveram que ganhar essa tal maturidade e intensidade, eventualmente, que se possa falar. Agora, o que eu acho é que se nós não lhes dermos as oportunidades, nós também nunca vamos saber se eles vão conseguir chegar lá ou não. E o problema em Portugal é que se dá pouca oportunidade.
Luís, nós estamos a finalizar o nosso podcast e vamos passar agora ao álbum dos sonhos, que são perguntas muito curtas. Quem é para ti o melhor guarda-redes do mundo? Ou da atualidade ou de sempre? Deixa o teu critério.
Para mim, da atualidade, o Ederson.
Uma referência de jogador da tua infância. Jogador mesmo.
Jogador, Ronaldinho Gaúcho.
O teu futuro?
O meu futuro vai depender do que me aparecer e do que me apaixone, acima de tudo, em termos de projeto.
Objetivos por realizar.
Há milhares deles, mas aquilo que será mais curto prazo, ser treinador principal numa plataforma profissional.
Spin, o treinador do guarda-redes.
Três palavras: lealdade, competência, e inteligência.
Momento marcante na tua carreira. Ou vários.
Tive alguns, tenho tido alguns até marcantes pelo lado negativo, entre aspas, por não termos conseguido atingir alguns objetivos, mas acho que o mais marcante foi um jogo que eu tive de Trofense Vizela, em que passamos na Taça de Portugal a uma fase mais adiantada. Foi um momento muito especial.
Um treinador ou treinadores marcantes? E aqui o treinador marcante pode ser da tua infância como jogador ou tão atualmente também.
Olha, na minha infância, o Mister Queiroz, que se calhar muita gente não conhece, mas também há muita gente que o conhece, e foi alguém muito importante, no meu crescimento enquanto jogador, e na formação, de uma forma de estar no futebol interessante perante entre aquilo que é o treinador e o atleta. Portanto, a capacidade que ele tinha era absolutamente fantástica. De ídolos, José Mourinho, ponto final. Para mim, é a minha maior referência, será sempre a minha maior referência, e será sempre alguém que nós temos que quase que fazer uma vénia, porque ele é que nos abriu as portas.
Luís, está finalizado o nosso podcast. Agradecer-te mais uma vez a tua disponibilidade de participar no nosso podcast Fendo os Teus Sonhos e fiquem atentos ao nosso convidado Luís Sousa. Obrigado, Luís.
Muito obrigado, Tiago. Um abraço grande. Obrigado.
Obrigado por nos ouvirem e até ao próximo podcast Defende os Teus Sonhos com Tiago Turcato.